As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Hoje celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. A data está a ser assinalada com um vasto programa desenvolvido em parceria com várias entidades pela Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. A iniciativa tem este ano como foco a promoção da saúde mental, em particular dirigida aos jovens, como aliás refere Ruth Galvão, responsável pela Associação de Saúde Mental do Médio Tejo.
No Dia da Saúde Mental estamos a comemorar com um programa vastíssimo que elaborámos com esforço, em conjunto com os médicos do Serviço de Psiquiatria e com outras entidades como o IDT de Abrantes, como a Câmara Municipal de Tomar, com o projeto FazEco. Estamos a fazer fizemos um programa de comemoração um bocadinho diferente dos outros anos, portanto temos um vasto programa de promoção de saúde mental com os dois agrupamentos das escolas, em que todos os dias temos tido workshops dirigidos aos alunos dos agrupamentos e às diferentes faixas etárias, com temas como o uso e abuso de álcool, como a violência nos jovens, como o abuso de estupefacientes, a importância do sono, o uso inapropriado da internet, pronto, esta é a vertente. Depois temos também, no dia 12, a inauguração da exposição de saúde mental, que já é hábito desde 2013, e em que vamos aí sim apostar no combate ao estigma, em que vamos mostrar os nossos trabalhos em comunidade dos utentes e em que as pessoas, portanto, têm a oportunidade de poder assistir e de ver os trabalhos realizados em termos de arte e poesia dos utentes também do serviço e da associação. E depois a associação foi este ano agraciada pelo reconhecimento, portanto já tínhamos sido considerados IPSS desde 2015, mas este ano realmente candidatámos-nos a um projeto piloto da CSS para termos uma resposta na rede de cuidados continuados integrados em saúde mental, e esse projeto veio mesmo aprovado. Portanto, estamos à espera do despacho ministerial, mas vamos ter uma valência de apoio domiciliário, portanto, e vamos fazer parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Integrados, o que para nós vai ser um passo gigante.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma criança de 5 anos de idade foi atropelada por um automóvel na cova de Iria Fátima, concelho de Orém. O alerta aconteceu por volta das 8h32 desta quarta-feira, numa ocorrência que mobilizou 11 bombeiros e ainda 4 veículos de apoio. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a criança ficou em estado considerado como ligeiro, ainda que depois de assistida e estabilizada no local tenha sido encaminhada para o Hospital de Leiria por suspeitas de trauma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 42 anos foi condenado a 3 anos e meio de prisão efetiva pela prática de roubo no supermercado Bricomarché, situado em Outeiros da Gandra, concelho de Leiria. O acórdão deu comprovado que, no passado dia 9 de agosto, pelas 16h30, o indivíduo abordou uma operadora da caixa munido de um instrumento, em tudo semelhante a uma arma de fogo, tipo pistola, enquanto lhe ordenava que abrisse a caixa e lhe entregasse o dinheiro que continha. Perante a recusa da referida operadora de caixa, o arguido desferiu uma pancada na cabeça da vítima, provocando um corte atrás da orelha direita. Ato contínuo, arrancou a caixa em metal, onde estava guardada a importância de 1.244 euros. O homem foi ainda condenado a pagar a quantia de 2 mil euros à operadora da caixa, com juros, e um montante de 1.244 euros ao Bricó Gandra, limitada, também com juros.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal da Sertã, deteve esta terça-feira um homem com 49 anos, em flagrante delito, no concelho de Pedrógão Grande, por cultivo de plantas de cannabis. Dois militares, durante o gozo do dia de folga, depararam-se com um indivíduo a cultivar uma plantação de cannabis num terreno localizado numa zona de mato, sendo apreendidas 7 plantas. O suspeito foi detido, constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
A intervenção psicológica com jovens agressores, este o título da obra apresentada na noite desta terça-feira na Biblioteca Municipal de Tomar. A iniciativa, que se enquadrou no ciclo de atividades que integram a Semana da Saúde Mental, que decorre em Tomar, contou com as presenças da vereadora Filipa Fernandes, da professora Luísa Oliveira, mestre da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e um dos autores da obra, o psicólogo clínico Daniel Rijo, professor da Universidade de Coimbra. Filipe Fernandes, a vereadora na Câmara Municipal de Tomar, abriu a sessão referindo-se à Semana da Saúde Mental e ao ciclo de iniciativas que estão a decorrer.
Portanto, estas questões são cada vez mais prementes a ser debatidas na sociedade, sejam elas de jovens ou adultos, e vamos ter também esta semana aqui na biblioteca a questão do autismo, também muito pertinente e muito importante para ser discutida. E por isso este tema dos jovens agressores, quanto a mim, parece-me fulcral que seja refletido e pensado e debatido não só por técnicos da área, como professores, obviamente, como todos os cidadãos. E porquê? Porque vivemos, quanto a mim, num mundo cada vez mais individualista e acabamos por não olhar e não dar atenção aos problemas que estão à nossa volta. E este é um problema emergente na nossa sociedade. Eu vejo, assusta-me quando vejo jovens nas redes sociais a partilhar violência, não é? Vemos muito jovens a atacar-se violentamente e a fazer disso no seu, uma partilha como se fosse um ato fenomenal, não é? E isso leva-nos a questionar o que é que terá por trás disto. Serão estes jovens maus? Ou seremos nós, sociedade, que estamos a educar jovens maus? O que é que se está a passar hoje em dia? Será a escola? Serão os pais? Será a televisão? Será as redes sociais?
Seguiu-se a intervenção de Luísa Oliveira. A professora abordou em concreto o tema do livro, ou seja, a problemática da agressividade nos jovens.
Efetivamente, este é um livro dirigido a psicólogos e a outros técnicos de saúde mental, em que encontram diversas estratégias de avaliação e intervenção para jovens com problemas graves. Apresenta diversos estudos de um modelo cognitivo comportamental, em que a problemática da agressividade é apresentada desde a sua manifestação em contexto escolar, portanto, desde de jovens, até ao estudo do impacto dos programas estruturados junto dos agressores, não deixando de lado, portanto, a prevalência das perturbações mentais em contexto de justiça, em situações que se arrastam e que acabam por dar lugar a situações mais tristes em termos sociais. No entanto, esta obra permite-nos ver, encontrar e refletir acerca de exemplos de sucesso que ajudam o leitor, o técnico, quer o psicólogo, quer qualquer outro técnico de saúde social, a lidar com a frustração de não conseguir e a ter a esperança de continuar e de encontrar o caminho, porque é realmente uma das dos problemas destas práticas junto deste tipo de população é por vezes não conseguir ultrapassar os problemas. E também aqui nós encontramos, portanto, este referencial teórico, que é um referencial teórico muito atualizado, que ensina, que dá dicas, que dá uma orientação precisa para fazer diagnósticos, para identificar a origem do comportamento disruptivo, digamos assim, e a sua manutenção.
Encerrar a sessão, um dos autores do livro, Daniel Rijo, falou em concreto da obra que foi escrita, como referiu, para psicólogos e técnicos de saúde mental.
Sim, um livro sobretudo para técnicos. Eu penso, a Maria Luísa confirma isso há bocado, que alguém com interesse na educação, com interesse em compreender melhor estes momentos, beneficia da leitura de um livro deste tipo. Porque, por estratégia editorial, são livros que não podem ter mais de 200 páginas, não podem ter muitas referências bibliográficas, portanto, têm que ser livros tecnicamente muito corretos, mas compreensíveis, ilustrativos, com casos clínicos. E eu gostaria de ter reparado uma coisa, porque eu, de facto, tentei dar esse cunho e ainda ninguém o reconheceu até hoje. Nós tentámos que é dar esperança, porque há também muita ideia que estes miúdos são intratáveis, e não são. Quem tem experiência clínica na saúde mental sabe que todas as patologias de uma simples depressão, que não é nada simples, não é, na maior parte dos casos, a uma perturbação do pânico, coisas comuns. Nós podemos ter casos de gravidade muito leve e que se tratam bem, às vezes com medicação, meio das edições, alguma orientação, e podemos ter casos com antes de intervenção e que são resistentes à terapêutica, seja ela qual for, seja psicoterapia, seja medicação ou seja lista. Portanto, em todas as condições de perturbação mental, nós temos casos de severidade diferente. A vida era muito mais simples se nós dissessemos assim, este nós sabemos tratar bem, este são difíceis de tratar. Isso não é verdade. Pode haver algumas condições de saúde mental que são mais difíceis de tratar do que outras e requer maior especialização dos técnicos. Mas há sempre casos de severidade mais fácil e severidade mais difícil de tratar. E estes miúdos, curiosamente, aderem muito bem às psicoterapias sistematizadas, que é outra ideia que as pessoas têm muito errada.
A Biblioteca Municipal Dr. António Baião, em Ferreira do Zêzere, procedeu recentemente à rotatividade das coleções documentais em todas as bibliotecas de freguesia. Este serviço da Biblioteca Municipal está disponível nas 6 juntas de freguesia do Conselho de Ferreira do Zêzere e também na Associação do Cardal. A coleção é composta por livros transferidos da Biblioteca Municipal, assim como de alguns livros e mobiliário doados por familiares do Dr. Silvério Cadete. Os livros disponibilizados são de todas as classes do saber e dirigidos às várias classes etárias: romances, ciências, história das artes, história, gastronomia, literatura para crianças e jovens. Este serviço pretende assim aproximar a cultura dos munícipes, contribuindo para o aumento da leitura autónoma e principalmente da leitura em família. Entretanto, no âmbito da atividade da biblioteca, as histórias do bestiário tradicional português vão estar à solta neste sábado, numa iniciativa a ter lugar no exterior da Biblioteca Municipal Dr. António Baião, de Ferreira do Zêzere, num programa que é dirigido a toda a família e que tem inscrições a decorrer na biblioteca e no posto de turismo de Ferreira do Zêzere, começando esta iniciativa às 15h30. Curvos de Todos os Males é a história em foco nesta ação, numa iniciativa que conta com várias criaturas que vão voltar a andar à solta pelos caminhos do Médio Tejo. Esta é uma das muitas histórias do bestiário tradicional português que Nuno Matos Valente aprisionou em livro para que não se perdessem.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar associa-se neste sábado às celebrações dos 900 anos do nascimento de Dom Gualdim Paes, que, sob o título genérico de Jornadas Gualdanianas, tem vindo a decorrer em vários locais, por onde passou o fundador do castelo, precisamente na data de 13 de outubro, em que passam 823 anos sobre o seu falecimento. A iniciativa começa às 11 da manhã, junto à estátua do Mestre dos Templários, na Praça da República, com apresentação por Carlos Trincão, que uma hora depois irá guiar também a visita ao túmulo do Guerreiro e à Igreja de Santa Maria dos Olivais. Às 13 horas haverá um almoço na cafetaria do Convento de Cristo. Da parte da tarde, Ernesto Gena guiará uma visita à charola do Convento de Cristo e ao Castelo Templário pelas 15 horas, seguindo-se depois às 16 a apresentação no Scriptorium do Convento de Cristo dos livros O Mestre Templário na Fundação de Portugal, de Joaquim Nunes, e O Fontaneiro de Deus, A Vida Heroica de Gualdim Paes, o maior monge guerreiro de Portugal, de Fernando Pinheiro. Haverá ainda animação no convento e no Castelo Templário, a cargo da Associação Tomar Honoris.
Rádio F, a primeira a informar.
As alterações climáticas no contexto da indústria da madeira é o tema para a formação no Centro da ADAPT, que se realiza no CERQUE, Centro de Inovação e Competência da Floresta, nesta sexta-feira, pelas 14h30. O evento visa promover o debate e reflexão sobre estas matérias relacionadas com a mitigação e a adaptação às alterações climáticas no setor das madeiras, os desafios e as oportunidades associadas. Debater as alterações climáticas no contexto da indústria da madeira é, pois, o principal objetivo desta formação, que irá abordar a influência das alterações climáticas na qualidade e disponibilidade de madeira para a indústria, as estratégias de gestão florestal adaptativa e as respectivas consequências para a indústria madeireira, dirigida a empresas, profissionais ligadas ao setor e estudantes da área ambiental e florestal. A iniciativa procura promover o aumento da capacidade de inovação das empresas e entidades face às alterações climáticas, assim como contribuir para a criação de importantes redes de contactos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.